Você está ouvindo 7 Pontos.
De volta com os 7 Pontos. Quero mandar um beijo para Verônica Rodrigues também, essa voz linda das nossas vinhetas. Verô, uma atriz maravilhosa aqui, curitibana, paranaense, que tem a Escola Central de Atores. Aliás, uma dica bem boa para você que tem a criançada aí, que quer investir nos seus talentos que tem em casa. Central de Atores tem atores mirins, Escola de Atores Mirins.
Inscrevam seus filhos nessas coisas, porque só a arte vai salvar as crianças da neurose do iPad. Só a arte. Não, tô falando sério. As pessoas falam, ah, porque meu filho, não sei o que, ele não faz amigos, ele só joga. Óbvio. Fica num apartamento o dia inteiro, não sabe nem que é terra.
É.
Nunca comeu uma minhoca na vida.
Sinto que João já comeu uma minhoca na
comi. Eu já comi por 10 anos, inclusive.
Jura?
Eu confesso que minhoca não, mas outros.
Eu comi formiga, mas
formiga.
Eu comi formiga. Na, lá na Oca dos Índios.
Formiga, eu comi várias diferenciadas, porque dizem que, diziam as más línguas que fazem bem para a vista.
Ah, é. Então, não tem nenhuma formiga usando óculos, realmente.
Eu comi uma, não deu. Comi outra diferenciada, não deu. E assim foi, algumas.
Essas são as edinhas, né? Aquelas que têm ácido fórmico, são as edinhas.
É, elas são. Eu comi na Oca dos Índios lá. Torradinha, assim, parece patinha de camarão. Sabe a patinha de camarão quando você frita, que ela fica torradinha assim? Nunca mais vou comer, tá bom? Só pra avisar. Mas essa dica do Pai João é sensacional, gente. As crianças precisam socializar, elas não sabem mais.
É questão de arte. A gente tá numa época extremamente neurótica das coisas, falando a arte vai salvar o mundo. A gente só precisa entender isso melhor.
Sensacional, eu acho. Assina embaixo, é isso aí. Bom, vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Vamos lá. Então, tem mais uma pergunta aqui agora. Acho que encerramos essa parte dos terreiros, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Da evolução dos terreiros?
Quero acrescentar o seguinte.
Crescente.
Que um terreiro de Umbanda, ele é um espaço de convivência espiritual e humana. Ele é feito para ser assim. A gira é feito para ser redonda, feito para ser comunitária. Eu falei isso na entrevista passada com mais detalhes. Então, cada médium que entra no terreiro deve se conscientizar que a tarefa dele sempre é junto à comunidade do seu próprio terreiro, né? E o grande fruto das desuniões e competições e não sei o quê, uma ideia individualista da pessoa, sabe? E eu vi isso muito quando o Filhos do Sol foi, se fundou ali do lado do terreiro do Pai Caetano, e as pessoas tinham essas fantasias.
Eu vou correr?
Tipo, o terreiro vai puxar a demanda do outro, ele vai puxar a assistência do outro, sabe? Como se fosse uma competição entre terreiros vizinhos.
Sim.
E as pessoas realmente falavam isso.
Sim.
Assim, tanto do nosso quanto do deles, assim.
Uhum.
Torci o nariz um pronto e falei assim, gente, vocês estão, sinceramente, me perdoem, mas vocês são completamente idiotas, assim, né?
Sim.
Porque, cara, sabe? Vão ali. Agora vão lá. Ou venham cá. Sabe?
As coisas diferentes, Pai Caetano é um querido. Vai lá, visitar
tanto
a gente,
que eu fiz questão do Pai
festas.
Caetano participar do meu cruzamento.
Aham. Uhum. Ele
tava lá, queridão. Então, sabe, essas coisas. A gente tem que se apegar disso aí.
A gente ouve muito isso com relação ao Pai Maneco também, né? Ah, saiu do Pai Maneco pra montar um terreiro pra concorrer. Que concorrer, gente? Pai Maneco é uma escola de médiums, né? Imagine se todos os médiums, João, Pai Léo, enfim. Tem diversos. Metade, acho que, de Curitiba é pai de santo que saiu do Pai Maneco. Imagine se todos tivessem permanecido lá. Que prejuízo!
Sim.
Né? Tanto médium bom, tanto pai de santo que com casas, atendendo mais gente, todo mundo lá preso no mesmo lugar. Celeiro de médiums e pai de santo, sem concorrência nenhuma, muito pelo contrário. Aí todo mundo muito abençoado quando sai e vai fazer outra coisa, né?
Exato. Inclusive eu fui até o Paiti Pairá semana passada, no cruzamento do pai Lucian, pai pequeno, queridão, que era meu colega de gira na terça-feira do pai Jussara. Ficamos muitos anos convivendo juntos. E eu fui lá e fui tão bem recebido, assim, sabe, pelo terreiro. E e pelas entidades, assim, eu colei do lado de uma preta velha, acho que é a voz Zumira o nome, se eu tiver errado me perdoe, mas acho que é a voz Zumira, preta velha de Nanã.
Ai, assim, que delícia.
Uhum. Cara, que vibração gostosa, assim, que coisa boa que foi, né? Colei do lado dela, dei a mão pra ela, assim, falei, me abençoe, minha mãe, né? E foi tão legal, assim, sabe? E quando você vai desarmado, porque você pode chegar num terreiro e falar assim, não, eu sou pai de santo, né? Sabe? Eu não me misturo aqui, não me curvo. Blá, blá, blá. Uhum. Sabe, meu, você quebra isso, abaixa tua cabeça e vai curtir ali a vibração junto com os espíritos, entender que todo lugar que trabalha pela comunidade tem seu valor.
Exatamente.
Cara, fica tudo muito mais leve, assim, mais gostoso, sabe? Então fui muito abençoado, saí muito bem de lá, recebi um abraço do vovô Conrado também. Uhum. E é isso, entendeu? A gente, cara, tem que se desarmar. Pelo amor de Deus.
Tem que se desarmar, cara. Isso. Nem o pai de santo que tá recebendo o pai de santo no terreiro pensar, o que que vai fazer aqui? Vigiar minha vira? Minha gira? Ver se que eu tô fazendo alguma coisa errada? E nem o pai de santo ir pra dizer, eu quero ver como é que é esse terreiro aqui, se é melhor que o meu. Não existe isso, né, gente? E nem você ir em outras casas. Eu já ouvi isso também, porque, nossa, eu entrevisto tanto pai de santo aqui, eu tenho tanto amigo pai de santo, e eu gosto de ir nos terreiros deles, conhecer as giras, tomar um axé. Isso é maravilhoso, porque meu pai de santo nunca proibiu ninguém de ir em outra gira, tomar paz, tomar axé, conversar, o que é maravilhoso. E é você ir olhar aquele rito e dizer, lindo, eu gosto do meu. E tá tudo certo, né?
Sim.
Tá tudo certo, sempre tudo certo. Vamos então para a próxima pergunta, que temos muitas aqui. Essa pergunta, ela quer saber se o espírito... Eu vou falar, vai dizer essa e emenda a outra já. Se o espírito sabe a missão que ele vai ter quando ele reencarna. Podemos casar e colar naquela pergunta da semana passada de que se você, o pai de santo, sabe que vai ser pai de santo, que ele vai ter essa missão. As pessoas sabem, os espíritos sabem da missão que vão viver na Terra, segundo a Umbanda.
Eu só quero colocar um pequeno comentário atrás de todas essas questões. Eu, João, não tenho capacidade de dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que isso é verdade, isso é mentira. O que eu faço aqui é só trazer ideias que foram me passadas ou vividas por mim, que sinalizam algumas coisas. Mas certo. eu não estou trazendo verdades ou mentiras. Uhum. Só estou trazendo leituras das coisas que eu observei, vivi ou ouvi. Né? Isso é muito importante.
Sim.
Porque eu não quero cair nesse lugar fundamentalista. Não, é assim.
Uhum.
Não sei, eu não tenho essa presunção de dizer como a espiritualidade é.
Segundo você, pai João,
sim,
você entende
eu
dessa
leio
forma.
Assim.
Sim, claro.
Você pode ler assado. Eu leio assim.
Uhum.
É. Então, um espírito, ele pode estar numa posição de mais consciência ou menos consciência. A medida da evolução do espírito é consciência. É isso que é. Entende? Um espírito mais evoluído, ele está mais consciente. O que significa? Que ele está mais ligado ao todo do que antes. Né? E a plena máxima consciência do universo a gente chama de Deus. Que é uma ideia, assim, né? Então, quanto mais ligado a uma teia amplificada de movimentos cósmicos, mais consciência tem o espírito. E isso se dá por sucessivas experiências de relação com outros espíritos, com situações e blá blá blá, né?
Uhum.
Ótimo. Então, um espírito que está pouco consciente disto ou de si próprio terá dificuldade de se apropriar de uma missão, por assim dizer. E missão, leia-se, algo que eu tenho que realizar ou passar por, para enriquecer a minha experiência como espírito e me trazer algum tipo de consciência. Né? Sejam isso experiências duras, de resistência e resiliência, sejam experiências de construção, né? Por assim dizer, não importa. Importa que tudo parte da mesma lógica. Então, gira passada mesmo, acho que foi seu Tranca-Ruas. ou seu Exu Caveira, não sei. Algum Exu falou por mim que existem espíritos que, por exemplo, espíritos que tiveram uma morte muito trágica ou uma relação com a vida muito difícil, ou suicídio, por exemplo, que eles são resgatados dos lugares umbralinos que estão habitando, digamos assim, numa pura inconsciência e sofrimento, né? E eles são catapultados para a reencarnação. Que eles não tem como, naquele estado emocional que eles estão, elaborar tudo que está acontecendo, passar aquele filminho, não sei o quê, blá, blá, blá. Às vezes eles são resgatados de lá e só vem direto. E vem com essa perturbação também para a encarnação, né? Mas é como se fosse um choque, assim. Você dá um choque para ver se despolariza aquilo, né? Que é a própria encarnação. Então, provavelmente, esse espírito vai repassar por essas angústias na vida. Aquela pessoa que desde sempre não se identifica com a vida, ou que carrega uma grande dor existencial desde que se entende por gente. E não necessariamente passou por um grande trauma, sabe? Tem almas assim. Elas estão aí, e a função delas é resistir a esse sentimento. Ela não vai fazer grandes construções megalomaníacas, não vai viver uma vida de comercial de margarina, vai perdurar um sofrimento enorme durante a existência dela, mas isso não é uma punição, pelo contrário, é uma oportunidade dela suportar isso. E aí, quando ela desencarnar, que ela vai começar o processo de, sabe, de conscientização, de recuperação, de tratamento propriamente dito. Isso aí existe, né? É uma coisa. Agora, se você já está um pouco mais apropriado do caminhar da alma, o espírito, ele já vem um pouco mais consciente, e ele mesmo pede para XYZ coisas acontecerem na vida. Olha, eu sinto que eu preciso refinar essa minha coisa aqui, e é isso que eu preciso trazer para minha consciência. Então peço, né, rogo ao astral, ao cosmos, que me coloque em situações para que eu exercite isso junto com outras pessoas. E o espírito, cada vez mais esclarecido que é, ele vai incluir outros espíritos nessa jogada. Ele vai querer reencarnar próximo ao grande inimigo que ele teve, entende? Porque ele sabe que a cura dele, a cura deste próximo, depende desse encontro, sabe? Então, quanto mais consciência tem, mais vai puxando essa teia de espíritos, né, que vão passando e gerando vínculos nas encarnações, assim. E aí existem as missões, que tem a ver com uma certa tipo de vocação que o espírito desenvolveu ao longo das encarnações, né? E seria muito estranho se o espírito viesse à Terra e não usasse do que aprendeu duramente durante todas as vidas, né? Seria um desperdício, penso eu.
Sim.
Né? A não ser que isso fosse um sinônimo de grande vaidade e opressão ao outro. Aí sim.
João, essa tua fala é sensacional. Por quê? Porque a gente ouve muito, né, que a história do karma. Então, assim, se você está sofrendo muito, é seu karma, é culpa sua. Você está pagando algo que você fez em outra encarnação. E você trouxe uma visão totalmente diferente. O próprio espírito fala, não, eu quero viver isso aqui, porque eu preciso aprimorar isso aqui, é uma escolha minha. Não é um castigo que eu recebi, é uma escolha que eu fiz junto aos meus mentores espirituais, aos espíritos que me cuidam, que me guiam, porque todos temos... nesse processo, então, ou familiar difícil, a vida difícil, às vezes até a própria doença, claro que tem algumas que são adquiridas, né, por irresponsabilidade nossa, mas todo esse processo, então, entramos aqui nisso. Tudo é uma escolha do espírito.
Não sei se tudo é uma escolha do espírito. Eu acho que, justamente o que eu falei, acho que depende do grau de esclarecimento que esse espírito está,
né? Algumas coisas são impostas.
Sim. Eu acho que também não é imposto, acho que é uma lei de causa e efeito também, sabe? Por exemplo, vamos supor que se a gente metaforizar essa ideia de grau de esclarecimento com a passagem do tempo, a gente diria que o grau de esclarecimento de uma criança é diferente de um grau de esclarecimento de um adulto sobre as coisas da vida, certo? Então, se a gente está nesse lugar mais infantil, a gente tem que estudar matemática para passar de ano. Mas eu odeio estudar matemática. Eu odeio, pra mim é penoso. Então eu vou sentar na frente de um exercício de álgebra e aquilo vai... Ui, que raiva que dá aquele negócio, sabe? Mas eu vou ter que fazer isso. A duras penas, porque a escola falou que se eu não aprender esse troço, eu não passo de ano. Se eu não passo de ano, eu não me formo, eu não, sabe? Tem todo um processo, né? Aí vem a imposição. Tipo, cara, você vai ter que aprender isso aqui. Vai ter que passar por esse exercício, literalmente. Esse problema que você vai ter que resolver, né? Aí, se você está num grau um pouco mais esclarecido sobre essa mesma questão, você vai pensar, cara, eu, João, para determinada coisa da minha vida, eu preciso aprender matemática. Então, por favor, alguém me dá um livro com algum exercício aqui para eu aprender, porque eu preciso, sei lá, eu vou entrar num emprego novo que eu preciso aprender. Isso, entende? Ou eu sinto que eu não tenho isso e eu quero para mim. Né? Aí já é mais consciente. Quanto mais consciente, mais se faz presente a vontade daquele espírito, penso eu. Não sei se ficou claro.
Sensacional, que... ficou claro. E ficou muito melhor. Quero dizer que ficou muito melhor do que as outras coisas todas que eu ouvi a esse respeito. Vamos fazer o nosso próximo intervalo. A gente vai atrasando de 5 em 5 minutos, mas tá tudo certo, né, Marcinho? Vamos lá.
Hoje pode, Márcia.
Obrigada, Marcinho.
Você está ouvindo 7 Pontos.